Gilson, fim de semana de definição e de muita indefinição ainda, Gilson.
É, sábado era para ter terminado as convenções, claro que elas terminaram oficialmente no sábado, dia 30, onde os partidos, os principais partidos, pelo menos, que vão definir os candidatos com mais chances de chegar à prefeitura, estavam organizando as suas chapas, tanto para vereadores e principalmente para prefeito e vice. Os nomes de candidato a prefeito saíram, né, na discussão feita no sábado. Mas no domingo ainda se estendeu a discussão para os vices, que é agora a grande incógnita dos principais candidatos. O PT, vamos começar pelo PT de Enio Verri, candidato a prefeito, tem Sidney Telles como vice, com maior chance de ser candidato a vice. É um fato que estaria já acertado dentro do partido, mas não é unânime. Dentro do PT existem alguns que preferiam, por exemplo, uma mulher, que inclusive a figura feminina, nesse final de semana, ganhou destaque nas convenções. No caso do PT, por exemplo, chegou a se cogitar pelo PCdoB, Ana Lúcia Rodrigues, que é do Observatório das Metrópoles, chegou a se falar do nome dela, mas aí depois se declinou e ficou mesmo com o Sidney Telles. Mas ainda tem gente que insiste, aquela coisa do tipo, está definido, mas a oposição continua ainda gritando na orelha. Dentro do PP, talvez esteja aí o maior drama em relação ao candidato a vice. Primeiro, o professor Ferdinand, Cláudio Ferdinand, estaria certo. Seria uma forma, inclusive, de consolidar a ligação PP-PMDB. PMDB tem tempo de propaganda na TV, daria muita visibilidade à candidatura de Carlos Roberto Pupim. Seria, inclusive, uma forma de trazer um partido sempre arredio aos projetos e propostas do PP. Mas aí tem um problema. Em outra convenção, feita a portas fechadas, dentro do Sesumar, o PSDB define por apoio ao PP, até aí tudo bem. Mas com três nomes de três mulheres para serem a candidata a vice, ou seja, uma tucana deveria ser a candidata a vice de Pupim. Os nomes é a esposa de Nishimori, Márcia Socrepa e Solange Lopes. O último nome, Solange Lopes, professora do próprio Sesumar, uma mulher que tem uma certa carreira, uma visibilidade, inclusive, como gestora, seria a forma de fazer uma frente com uma mulher na chapa ao que poderia ocorrer com a candidatura de Iraclésia do DEM. E aí a figura de Iraclésia, que é uma outra discussão interessante, é a candidata do DEM, dos democratas, que chama a atenção dos demais partidos. O próprio PT tentou Iraclésia, conversou várias vezes, no sábado várias reuniões, mas a liderança do DEM não quis essa coligação PT-DEM. Aí foi o pessoal do PSDB, conversou, discutiu, falou, foi e voltou, muito recado celular, não conseguiram também, ou seja, a Maria Iraclésia deve sair sozinha. Mas ainda tem insistências de tentar fazer ela se aproximar ou de Pupim, existe uma conversa, uma discussão sobre isso, ou de Wilson Quinteiro, mas a direção do DEM quer ela como candidata isolada. Ou seja, Maria Iraclésia deve sair para concorrer à prefeitura de Maringá sem coligar com ninguém. E ela era, claro, a vice mais cobiçada entre os principais partidos. O quadro é esse. Quando ele se define, amanhã é o limite, amanhã é a hora em que os nomes vão ter que sair. Então hoje há uma certa extensão da convenção, né? Há uma certa convenção informal, feita muito por celular, por conversas em bastidores, elas que vão definir o ponto final. Agora o vice está ficando importante, é uma candidatura, uma campanha em que uma vice-mulher faz bem. O PT vai sem. Será que vai conseguir? Alguns dizem que não. Tem gente falando que é uma estratégia que pode prejudicar o PT. Maria Iraclésia tem o seu passo valorizado, mas ela acredita que pode fazer sozinha essa campanha. E aí vamos ver o que vai acontecer.
A reta final é sempre muito indefinida aqui em Maringá, mas nessa disputa, ao que parece, a coisa está um pouquinho ainda mais complicada, né?
A grande complicação é que você tem aliados tradicionais, a gente sempre está comentando, né? Existe uma certa aliança tradicional, uma tendência de grupos políticos a ficarem juntos. Eles abraçam o mesmo tipo de proposta de governo, o mesmo tipo de interesse de ação e coligação. É um grupo que historicamente está junto. E tem um outro grupo que é o opositor. No caso do PT, por exemplo. O PT se alia ao PSC, mas ainda é uma aliança que os próprios petistas são meio desconfiados. Aquela ideia do PSC de Mara Ruda, até que ponto isso daria influência no partido, quanto que ele teria de cota dentro de uma possível prefeitura, em cargos de secretariado, em influência de decisão. A Ruda não é um aliado do tipo, os membros do PMDB sem força política. A Arruda tem força política, tem influência, é deputado, ou seja, faz diferença. E no caso dos tucanos, é um monte de lideranças, nomes fortes, figuras políticas de influência, do mesmo jeito você tem isso no DEM. Aí a dificuldade de coligação é essa, são aqueles detalhes, aquelas relações de articulação de poder, quem vai ter mais influência sobre. É muito sócio poderoso de um lado e uma proposta, um único determinante do outro. Então você tem aí uma dificuldade de amar nesses detalhes. Então acredito que essa grande frente do PP vai fazer muita diferença. Carlos Roberto Pupim tem força para isso. Tem capacidade, o PP tem capacidade para isso, para fazer uma grande articulação. O quanto isso vai custar, Ronaldo, é complicado. Está sendo discutido hoje, amanhã calculo que a definição. Mas as mulheres estão em alta, parabéns para as mulheres, estão em alta. Todo mundo quer uma vice, né? E essa vice está sendo disputada. Quem tem saia está em alta.
Tá certo. E alguma razão, na sua opinião, para isso, Gilson?
Acho que a figura feminina conta no Brasil hoje, como primeiro, um elemento simbólico da própria presidente. Doutor Batista tem uma professora. A educação e a mulher, infelizmente, claro que a mulher educadora é tão competente, até há mulheres competentes educadoras como homens, a educação é fundamental, ser educador é prestígio, mas só na época de eleição, infelizmente. E a figura da mulher educadora gera aquele preconceito de que a mulher instrui, educa, responsável com a formação do futuro e com um belo discurso, né, de aproximação de uma vice-mulher com a figura da presidente Dilma como presidente, né, como uma mulher forte. A própria Gleisi Hoffmann construiu essa identidade. A Marília Kleiser, de uma certa forma, construiu também. A figura feminina faz bem acompanhada, e gera contrapontos, né, das figuras masculinas que estão se candidatando, né? São figuras masculinas que não têm essa identificação com esse elemento da educação, do perfil educacional, do respeito, né, às questões de educação. Não que não tenham propostas. É a imagem da mulher educadora. Parece que está contando muito, ou da mulher empresária, gestora. Essas mulheres que são donas de si, ou na sala de aula atrás da administração de empreendimento, tem contato. E elas estão em alta. Então é a disputa por uma vice. É a vice perfeita. Resta saber onde ela está e quem quer, né?
Tá certo, Gilson. Bom dia para você. Amanhã tem mais ao vivo, né?
Mais ao vivo. Já conversamos um pouco mais. Vamos ver como é que vai ser essa vice. E como vai ser essa terça? Sempre tem entre uma segunda e uma terça uma madrugada. E na madrugada, você acredita que tem gente que não está dormindo? Vamos ver como é que vai ficar.
Tá certo. A gente se fala, Gilson. gilsonaguiar@cbnmaringá.com.br, em meio do nosso comentarista e apresentador do CBN Maringá, segunda edição.